cristianos ateístas. Estamos aqui no Teatro Odeon, em Paris, onde tem em cena Hamlet, o seu novo espetáculo. São, nesta altura, 19 horas e 50 minutos. Dentro de breves instantes, os atores sobem ao palco. Ainda sente um pequeno nervosismo neste momento, antes de apresentar a sua criação ao público?
Sim, sempre. Claro, conforme a gente vai fazendo mais vezes, a gente vai entendendo melhor a reação do público e também o público vai entendendo melhor a peça e aí esse nervosismo diminui. Mas, sim, é sempre um nervosismo que eu acho que é saudável. Com certeza, acho que para os atores é cada dia, para mim é principalmente na estreia.
Hamlet é uma soma de reflexões políticas, filosóficas, históricas, literárias. Aborda temas que podem parecer desarticulados, desordenados por vezes, e o que traz uma coerência nesta sua encenação é o movimento. É mais do que uma vontade de mudança, a própria mudança adapta a quase a integralidade do texto de Shakespeare, muda o destino dos personagens e logo no início da peça, através de um holograma, confronta os fantasmas de Shakespeare, personagens que já têm mais de 400 anos, aos personagens que cria, personagens de 2024.
Sim, realmente Hamlet é um oceano, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa dar conter, né? E dar contorno. Para mim era muito importante pensar essa peça a partir da perspectiva, sim, da mudança, como você disse, mas evidentemente com a ideia de que esses personagens estão aqui hoje e, portanto, essa história está sendo revivida, mesmo que eles não tenham consciência dessa repetição, a ação, que é uma das questões do Hamlet, né, que é sobre ir ou não, agir ou não agir, ela se transforma em alguma coisa que já está impregnada de movimento, porque ela está impregnada de passado, Hamlet está lembrando e vivendo ao mesmo tempo e se confrontando com seus atos e se confrontando com seus atos de maneira diferente, porque Hamlet agora tem uma energia feminina. Continua sendo uma coisa que é um pouco repetitiva nos meus trabalhos, assim, que é sobre a questão da mudança, sobre a questão da transformação. Mas neste momento, você tem toda a razão, ligada à ideia de que já estamos em processo de mudança, ou seja, a mudança já está acontecendo, por isso a ideia da revolução, da transformação, mas ainda se perguntando sobre como é que a gente quebra as estruturas que estão introjetadas em nós mesmos e que para que a gente possa realmente transformar para um outro futuro.
E quando o apresenta e quando criou este espetáculo, sente que há dois Hamlets em cima do palco? Há o Hamlet shakespeariano e o seu Hamlet?
Eu acho que tem muitos Hamlets, né? Sim, tem um Hamlet shakespeariano, que não é mais só de Shakespeare, é de todas as pessoas que já fizeram Hamlet, tanto nas suas encenações. Nossa, são, olha bem, 400 anos de história, e tantas pessoas que já atuaram no papel do Hamlet. Assim, é o meu Hamlet como ideia, mas se transforma no Hamlet das pessoas que estão em cena quando elas fazem, se transforma no Hamlet da Clotilde quando ela está agindo e atuando, se transforma no Hamlet das pessoas que estão vendo e estão projetando seus Hamlets nesse Hamlet. Então, assim, eu acho que essa ideia de que um personagem é alguma coisa é uma ideia que eu acho que ela é reducionista, porque um personagem ele pode ser muitas coisas, e ser outras coisas não tira, na verdade, a potência dele vir a ser de novo em outras montagens aquilo que a gente espera que ele seja.
E fala muito deste verbo do ser, e esta talvez será uma nova fronteira que cria. A Cristiana habituou-nos às fronteiras do tempo, do espaço, aos meios que usa para comunicar entre a cena e o público, para comunicar entre os atores. Em Hamlet cria novas fronteiras, a fronteira do interior dos personagens, a fronteira da memória, dos fantasmas e das ações. E esta fronteira entre o ser e não ser também é ela própria uma fronteira.
Sim, sim, realmente as fronteiras elas são limites que me interessam transpassar, então eu penso sobre elas. Existe, além de todas essas fronteiras que você disse, se aprofundando numa delas, a fronteira da fantasmagoria, porque ela é a fronteira do sonho, ela é a fronteira, na verdade, do que a gente projeta, né, do nosso inconsciente. Assim, me interessava uma discussão psicanalítica também sobre a obra, seguindo assim... A peça vai começar daqui a 10 minutos. E assim, eu acho que é isso. E tem uma coisa que é a fronteira que está sempre presente no meu trabalho, que é a fronteira do passado com o presente, né? E a fronteira também do cinema e da cena. Pensando essa relação agora como uma presentificação de quem não pode estar ali, porque são os fantasmas do passado.
E nestas fronteiras de que fala em cena, as personagens ocupam o espaço de um apartamento composto por um quarto, uma sala, uma cozinha, uma casa de banho que se vê um pouco mais atrás, na retaguarda. A estrutura das janelas e das portas assumem a função de fronteira entre o presente e a memória, onde circulam o consciente e inconsciente dos personagens. E junta-se aí, como estava a dizer, a realidade que o público pode escolher ver e os fantasmas que pode escolher ocultar também.
Sim, quando eu pensei nessa ideia do apartamento e que depois, né, foi desenvolvida na cenografia por mim pelo Thomas Walgrave, eu acho que a minha questão mais sobre o apartamento era como é que essas pessoas, esses fantasmas, novamente, porque são todos personagens que morreram de alguma forma na história da ficção, portanto eles estão revivendo suas memórias, mas eles já não são mais, né, no primeiro momento eles já morreram. Mas que esse apartamento fosse o lugar em que eles convivem. Na verdade, ele é um apartamento todo envidraçado de alguma maneira, né? E quando a gente quebra, como se a quarta parede precisasse ser quebrada, a quarta parede já foi quebrada há muito tempo, mas quando a gente fisicamente derruba, né, a quarta parede e integra o espaço do público, para mim era a ideia de construir esse ovo, assim, esse espaço único em que tudo interage e nenhuma cena você tem como se esconder realmente. Eles são obrigados a conviver. Se na peça Claude pode ter uma conversa com o Guildenstern e o Rosencrantz escondido em algum lugar, nessa peça tudo é visto, assim. Agora, por outro lado, é claro que nesse tudo é visto também tem essas misturas dos tempos. Então, algumas vezes, nem tudo que é visto faz parte do mesmo tempo. Algumas coisas estão num tempo e outras estão em outro tempo. Então, isso também ressignifica essa ideia da relação em cena. E só para concluir, assim, que eu acho que é importante, assim, de falar sobre o que você disse, que também quando eu abro o espaço para as laterais, eu também estou dando outros pontos de vista para o público, né? Além do ponto de vista da câmera, além do ponto de vista da cena, também o espectador pode decidir que ele vai olhar incluindo o que não é a cena principal ou que ele vai escolher o foco só da cena principal. Então também tem uma questão que me interessa, que é que cada lugar do teatro te possibilita uma apreensão diferente da obra.
E possibilite também uma interpretação sobre e para a mudança.
Sim, claro, né? Porque através da direção do nosso olhar é que a gente transforma, né?
E é isso que nos propõe.
É, também.
Na peça trágica de Shakespeare, Hamlet procura a própria identidade através da vingança do pai, por isso simula a própria loucura, destaca-se o caráter trágico da violência vingativa e da relação com a luta pelo poder. Cristiano questiona mais profundamente essa identidade e cria um Hamlet no feminino. Esta peça vista e interpretada no feminino vai mudar o percurso e o decurso desta história?
Sim, essa Hamlet, ela tem ainda o seu ímpeto de vingança, né? Ela revive a história, e ao reviver a história e rever obcecadamente a imagem do pai que lhe impulsiona, né, a agir, ela traz dentro dela esse impulso. E ela traz, assim como o personagem original do Shakespeare, né? E ela traz neste impulso a dúvida sobre ir ou não para a ação e a não compreensão, principalmente, de por que ela não consegue realizar o ato, né? O importante para mim é que, ao se defrontar com essa violência novamente, porque é uma peça cuja violência é realizada pelos homens, assim, que ao se defrontar ela mesma com a violência que ela carrega e com a violência que ela encontra, ela não reage da mesma maneira que o Hamlet da peça original.
E, portanto, a não reprodução da violência.
Sim, ela, na verdade, ela não quer reproduzir a violência. E quando ela se vê sendo jogada nessa mesma violência, como, por exemplo, quando ela mata Polônios, assim, isso para ela não é alguma coisa que ela aceita nela mesma, porque as estruturas que ela está lutando, de alguma maneira, que nós, como mulheres, estamos lutando hoje em dia, assim, eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque não tem como a gente, né, somente a transformação de um personagem historicamente masculino, na ideia de que ele, como é que seria esse personagem se, não se ele fosse uma mulher, mas se ele tivesse sido um homem em um determinado momento, eu sempre dou o exemplo de Orlando, assim, da Virginia Woolf, que ele se visse como uma mulher. E assim, essa mulher, ela vai, é hoje, a gente pensa sobre as questões das estruturas do patriarcado, e não só fora de nós, eu acho que isso é super importante falar nessa peça, porque essa estrutura, ela domina todas as estruturas do mundo, assim, mas também como é que essas estruturas estão introjetadas em nós mesmas, assim, e como é que essas estruturas estão introjetadas nesse personagem do Hamlet. Então, existe também uma questão de autoconsciência, de processo de percepção, como, por exemplo, como é que ela vai agir como mulher quando ela se confronta com uma situação que é super misógina na peça, que é a maneira como Hamlet trata Ofélia, assim. Ela não consegue tratar da mesma maneira.
E a escolha que Hamlet vai fazer também vai ter repercussões no destino de Ofélia, que por uma vez não tem um destino trágico.
Super. Porque quando eu acho que assim, tem uma questão sobre o sistema, e eu acho que a gente está falando sobre questões sistêmicas e também familiares, porque é sobre uma família, quando a gente quebra, quando alguma peça muda o seu comportamento nesse sistema, algum elemento, né, isso também é física, os outros elementos também se transformam e se libertam dos seus padrões, assim. Então, a Ofélia, assim, a libertação da Ofélia, de alguma maneira, é decorrência de uma transformação que também está no Hamlet.
Ouvimos duas vezes a citação: o mundo antigo está a morrer, mas o novo tarda em nascer, do filósofo italiano António Gramsci. Ele falava sobre a crise, sobre o desenlace, sobre a importância de reagir, esta frase tantas vezes usada, sobretudo na política. E as personagens partilham este espaço íntimo do apartamento, do nosso tempo, com dispositivos tecnológicos, com um texto de 400 anos. A estrutura mudou e o conteúdo pouco mudou. Como é que se pode escapar à repetição do passado? É apenas uma escolha?
Eu acho que a primeira coisa para se escapar da possibilidade de repetir é reconhecer e olhar para o passado, não apagar o passado. O apagamento do passado é que provoca essa ideia de que alguma coisa pode se cumprir de maneira diferente, mesmo que a gente faça as mesmas coisas. Então, é por isso que eu acho que nesse trabalho, em muitos dos meus trabalhos, quando eu estou fazendo uma relação do passado com o presente e trabalhando nessas fronteiras do tempo, eu também estou falando sobre a ideia de como que, ao eu reconhecer um passado que aconteceu, como é que, ao me defrontar com uma situação similar, de que maneira que esse meu passado... Agora vai começar. Como é que eu me comporto de uma maneira diferente, porque eu tenho a trajetória de reconhecimento do ponto em que isso me levou, para que eu não precise repetir. Eu acho que essa é uma discussão também sobre a humanidade, né? Assim.
E fala de humanidade e projeta imagens de guerra que vivemos hoje, atualmente, e que também fazem parte dessa mudança de reconhecer o que aconteceu no passado para poder não reproduzir, e estamos a reproduzir erros do passado.
A guerra é muito importante também nessa peça, né? Apesar de que ela está sempre na volta da peça, né? Mas assim, tudo começa por causa de uma guerra, né? Por perder uma guerra. É uma discussão também sobre esse sistema da violência, né? Da crueldade, da ideia de vingança, né? Essas vinganças que se perpetuam. Então, a guerra é o começo da peça, a guerra é o motivo, na verdade, da chegada de Fortinbras e toda essa ameaça que começa a existir. E ela está presente o tempo todo nesse entorno, assim, mas não existe uma guerra que está... Não existe guerras longe e guerras perto. As guerras são guerras e elas estão realmente sempre perto. E, assim, a nossa inação diante das guerras, e a gente vive muito isso hoje, né? Como agir diante dessa repetição, novamente, dessa violência das guerras, também está presente de alguma maneira na peça, nas reflexões que o próprio Hamlet já faz, mas que a gente traz agora de uma maneira que é mais direcionada a se perguntar que sentido que isso tem, né? Porque na peça ele se pergunta como é que pode Fortinbras estar lutando e ele não está conseguindo lutar, né? Fortinbras está lutando pelo que seu pai perdeu e ele não consegue, assim. E aqui é o oposto, na verdade, é como é possível que tantas pessoas precisem morrer por uma luta que é, na verdade, uma luta, né, de uma pessoa, né, de uma ideia, de um desejo, na verdade, intelectual e de vingança ou de ganância.
Hamlet diz que é preciso ser cruel para ser justo e acaba por reconhecer no fim da peça que não é, afinal, necessário ser cruel para ser justo.
É
uma mudança também ao longo da peça.
Sim, é super importante. Essa frase, ela se repete de muitas maneiras, como perguntas, como afirmações, como acusações, e até que finalmente tem uma tomada de consciência que é: a gente realmente precisa ser cruel para ser justo.
E o silêncio no meio disto tudo, Cristiano?
Bom, o silêncio, ele está ali, né? E assim, bom, e é o final da peça, né? O resto é silêncio.
No resto, escutar esse silêncio também.
Muito obrigada, Cristiane Jataí, encenadora do espetáculo Hamlet, aqui presente no Teatro Odeon em Paris e em cena até dia 14 de abril.